Dados da Organização Mundial de Saúde apontam que a epilepsia é um dos transtornos neurológicos mais comuns, afetando aproximadamente 50 milhões de pessoas no mundo, causando um impacto na qualidade de vida. Estima-se que mais de 8 milhões de pessoas sofram com o problema somente na América Latina e que mais da metade desses pacientes não recebam tratamento, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. Eu conversei com o Dr. Lécio Figueira Pinto, neurologista do grupo de epilepsia e coordenador do ambulatório de epilepsia de adultos da Divisão Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que explicou que é preciso que uma pessoa tenha tido pelo menos uma crise para se considerar que ela tem epilepsia.
A epilepsia é uma doença cerebral, esse é o primeiro ponto. É extremamente frequente, é uma das doenças neurológicas mais comuns. Ela concorre com AVC, com cefaleia, e é muito mais comum do que um monte de outras doenças neurológicas que todo mundo já ouviu falar, como Parkinson, Alzheimer. Só que ela é muito negligenciada. A epilepsia, como eu disse, é essa doença cerebral em que a pessoa tem que ter apresentado pelo menos uma crise epilética na vida e ter uma predisposição, um risco de voltar a ter crises. Tradicionalmente, a gente fala que a pessoa tem epilepsia quando ela já teve pelo menos duas crises epiléticas. Mas hoje em dia, com alguns exames, com uma avaliação mais adequada, se a pessoa teve uma crise e a gente identifica que ela tem um risco muito alto de voltar a ter crises, a gente já diz que ela tem epilepsia e isso significa somente que, por esse risco alto, ela vai precisar tomar medicamentos para poder evitar que ela volte a ter as crises e as consequências das crises.
A epilepsia é uma doença crônica, considerada um problema de saúde pública que afeta de várias formas a vida de seu portador.
Epilepsia é um problema de saúde pública, como eu disse, pela frequência com que ela acomete as pessoas. Existem estudos mostrando que até 2% da população mundial pode ter epilepsia. A maior parte das pessoas não se cura da epilepsia, elas controlam com o tratamento, com os medicamentos. Pelas consequências, uma pessoa com epilepsia tem dificuldade para trabalhar, ela tem algumas limitações, porque ela não pode dirigir se ela continua tendo crises. Elas têm maior frequência de outras alterações associadas, de alterações do humor, de depressão, em alguns casos de algumas alterações mentais, cognitivas, memória. Então isso tudo pode influenciar na vida da pessoa e por isso tem um impacto muito grande. O tratamento é um tratamento contínuo, ela precisa continuar tendo atenção médica e isso tudo ainda é muito negligenciado na maior parte dos países do mundo, principalmente no Brasil.
Diferenciar a epilepsia de crise epilética é essencial para se entender a doença.
Ter uma crise epilética é ter um evento em que a pessoa tem uma ativação elétrica anormal do cérebro. Eu chamo isso de curto-circuito, acho que é mais fácil para se entender. Em que nesse momento em que existe essa ativação excessiva e anormal do cérebro, isso causa alguns sintomas. Pode ser muito variável. E aí ela tem esse fenômeno, que pode ser só dar uma apagada, que pode ser a convulsão. Mas assim, em relação à epilepsia, a diferença é que na epilepsia, essa pessoa não teve só uma crise. Existem várias causas para a pessoa ter epilepsia. Pode ser uma lesão cerebral, em que ela teve um AVC, um trauma de crânio, uma meningite, que em geral afetou o cérebro, a gente chama de encefalite. Pode ser uma doença degenerativa cerebral, por exemplo, a doença de Alzheimer. Pode ser causas genéticas. Em alguns casos, inclusive, a gente não consegue, pelos exames atuais, definir a causa.
Existem duas divisões principais de tipos de crises que causam a epilepsia: as de início focal, que pegam uma região do cérebro e podem ficar restritas a esse local e se espalhar, e as crises de início ionizado, que já pegam os dois lados do cérebro.
Nas crises de início focal, elas podem começar em várias regiões do cérebro. Então, se ela começa no lobo frontal, na região motora, a pessoa vai ter movimentos anormais. O braço começa a mexer, a perna começa a mexer, o rosto começa a mexer sem a pessoa querer. Se começa na área da visão, ela tem uma alucinação visual, ela começa a ter fenômenos visuais em que ela começa a enxergar luzes, formas naquele momento. Se começa no lobo temporal, que é uma das mais frequentes, a pessoa às vezes tem um mal-estar, uma coisa meio ruim subindo pelo peito, a sensação do coração acelerar, de taquicardia, de medo, de estar meio saindo fora do ar e pode até perder a consciência. Já no generalizado, existem vários tipos de crise também. Então a pessoa pode ter simplesmente uns choquinhos, em que ela tem pequenos choquinhos no corpo, em chá de mioclonias. Pode ter uns desligamentos bem breves, que a pessoa sai fora do ar e volta, as crises de ausência. Pode ter a convulsão, que é um termo leigo, que é a gente chama de crise tônico-clônica generalizada, em que a pessoa simplesmente perde a consciência, fica rígida, apresenta abalos, perde urina, pode morder a língua. É importante a avaliação neurológica, os exames, para poder definir se qual tipo de crise.
O uso de medicamentos ajuda a controlar a doença, mas há algumas situações em que a doença some com o tempo.
O tratamento da epilepsia é baseado no uso de medicamentos. A gente usa vários tipos de medicamentos que controlam esse funcionamento anormal do cérebro para evitar de novo que ele volte a ter aquele curto-circuito. E aí, com isso, você reduz a chance ou interrompe, faz com que a pessoa não tenha mais crise. Então, enquanto houver essa predisposição, você tem que manter as medicações. Existem alguns tipos de epilepsia, principalmente aqueles da infância, em que a pessoa tem crises. Então, assim, não é um remédio que curou a epilepsia, mas é uma epilepsia que a gente chama de autolimitada, ela vai embora sozinha. É super importante, se a pessoa não está controlando as crises com as medicações, que ela tenha uma avaliação especializada. Por quê? Porque se você não parou de ter crise depois de usar pelo menos 2 a 3 medicamentos, a chance de que isso vá acontecer nos próximos medicamentos é muito baixa. Então é a hora que o especialista vai precisar te avaliar. Em alguns casos, a cirurgia de epilepsia pode ser uma excelente opção. A cirurgia de epilepsia pode deixar completamente curada essas pessoas em até 70, 80% dos casos.
Em casos de crises epiléticas, manter a calma é essencial.
Quando você vê alguém tendo uma crise, acho que a palavra principal é calma. Vira a pessoa de lado, protege a cabeça, não tenta abrir a boca, não tenta botar nada na boca, não tenta puxar a língua, você vai machucar a pessoa ou se machucar. Deixa ela de lado com a cabeça protegida. Olha, espera passar, a maior parte das crises vai passar em 2 minutos, depois a pessoa vai ficar um pouco confusa. E não deixa ela sozinha, porque é importante essa proteção. Isso reduz muito o risco da pessoa ter trauma e até morrer durante uma crise epilética. Uma coisa que é muito rara acontecer, mas é possível. Se a crise dura mais do que 2 minutos, principalmente mais do que 5 minutos, nessa hora acabou a conversa. Liga para o SAMU, que é 192, chama o resgate. A pessoa tem que ser levada do hospital, porque isso pode ser uma condição que não pare sozinho, que chama estado de mal epilético.
Há casos em que o uso de canabidiol derivado da maconha é indicado principalmente com as crianças, mas este ainda é um tratamento muito caro.
Mais recentemente, nos últimos anos, alguns estudos mostraram que claramente o canabidiol pode ajudar no controle das crises em alguns tipos de epilepsia, principalmente de crianças com algumas síndromes, por exemplo, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut. Nessas condições, o canabidiol tem uma indicação boa hoje em dia.
O canabidiol não deixa as pessoas sem crise. Os estudos mostraram que no máximo 10% das crianças tiveram resultado eficaz. Para os adultos, não há evidências claras do papel do canabidiol no controle da epilepsia. Não se sabe nem a dose correta para ser utilizada. São necessários mais estudos para entender o uso dessa medicação nos pacientes. Eu conversei com o Dr. Lécio Figueira Pinto, neurologista do grupo de epilepsia e coordenador do ambulatório de epilepsia de adultos da Divisão de Clínica Neurológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Simone Lemos, para a Rádio USP.